os discípulos não tiveram vergonha de assumirem para Jesus que não sabiam orar. Eles não tiveram vergonha. Assumiram e solicitaram de Jesus: nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Eu não entendo e não penso que o que lhes faltava era conteúdo. Eu não entendo que eles não tivessem conhecimento suficiente depois de verem Jesus orar várias vezes, a ponto de não saber o que falar para Deus. Eu entendo que tem a ver com espírito, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, que está em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu penso que os discípulos faziam uma outra comparação, não era a comparação do conteúdo, era a comparação do ardor que deveria ter quando Jesus orava. Jesus não falava com desconhecido, Jesus não jogava a palavra ao vento, Jesus estava falando com aquele a quem ele tinha muita intimidade. Deveria produzir uma inquietude naqueles homens. Eles deveriam viver assim: a forma com que ele ora não é igual. Quando ele fala, tem um negócio que não é igual. Eram todos homens que oravam, porque era a prática do judeu orar. Era a prática do judeu falar com Deus. Mas quando eles se deparam com o verbo da vida, eles ficaram pasmos, porque a cultura judaica não manteve neles o que eles viram em Jesus. Eu fico imaginando o fogo que era a oração de Jesus. Deveria ser uma oração muito diferente da deles. Não nos esqueçamos que eles eram filhos daqueles que conhecia, que 3 vezes ao dia Daniel orava a Deus. Eles têm uma cultura disciplinada de oração, eles têm uma hora certa para ir orar, diariamente. Aqueles homens foram criados nessa cultura. Como pessoas assim podem pedir a Jesus: ensina-nos a orar? Como assim? Irmãos, isso tem a ver com espírito. Isso tem a ver no meu coração, a inquietude que havia neles, de ver que parecia que a oração deles não tinha a vida que a oração de Jesus tinha. Tinha um fogo, tinha um ardor, tinha uma presença na oração de Jesus que não era comum na oração deles. Então só lhes restava uma coisa: nos ensina a orar. Nos ensina a orar, Senhor. Irmãos, nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos o Deus que habita dentro de nós, mas muitas vezes está nos faltando o fervor da necessidade de orar. Nós às vezes estamos vendo a oração como algo de só menos, como algo de uma importância menor, e por isso o Espírito Santo não consegue desabrochar de dentro de nós o fervor necessário para um conteúdo de oração necessária. Desacostumados a orar, desacostumados a falar com Deus, desacostumados a orar em espírito, porque o apóstolo diz: orando em todo o tempo no espírito. Muitas vezes nosso espírito está desacostumado a falar com Deus, nosso espírito está adormecido. Falamos com todos, falamos com esposa, falamos com filho, falamos com empregado, falamos com patrão, falamos com cliente, falamos com amigo de trabalho, e não falamos com Deus. Passamos um dia inteiro sem falar com Deus. Pasme, irmãos, tem muitos de nós que não fala com Deus nem para comer. Então nosso problema não é como foi o problema dos discípulos inicialmente, porque eles tinham um Deus fora, eles não estavam habituados àquele tipo de relacionamento. O nosso problema é mais grave, porque nós nascemos de novo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, mas nós estamos desacostumados a viver no Espírito, a falar com Deus no Espírito. Ficamos com o nosso espírito infrutífero durante um dia inteiro. Não nos lembramos que somos renascidos para uma viva e nova esperança, que somos espirituais, nós não somos mais homens naturais. E por isso nos falta o fogo do Espírito, nos falta essa intimidade com o Espírito Santo. O Deus conosco não consegue arrumar espaço na nossa agenda, porque nós estamos muito ocupados, e ocupados, como eu falo, não é para a pessoa não trabalhar, nós estamos ocupados a ponto de não emprestar nossos pensamentos a Deus. Queridos, culto racional não é vir aqui. Culto racional é apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso tem que ser todos os dias, em todo o tempo. Cultuar a Deus não é um momento, é um estilo de vida. Adorador não é um momento, é um estilo de vida. Passamos na frieza diária do Espírito, nos lembramos de tudo menos de Deus. Nos esquecemos que somos nascidos de Deus e para Deus. Esquecemos de pleitear nossas razões no céu. Como que nosso espírito vai ficar adormecido? E a advertência do Senhor: não apagueis o espírito da promessa. Não apagueis. É como desligar uma lâmpada, dessa palavra, apagar. O que você tem feito para manter a lâmpada acesa? A lâmpada da comunhão com Deus, para não apagar o Espírito. Você tem apresentado o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Isso é um culto racional. Você tem se comportado como alguém que foi comprado por um bom preço, e por ter sido comprado por um bom preço, deve glorificar a Deus no corpo mortal? Não emprestei vossos membros como instrumento de iniquidade, diz o Senhor, mas apresentai a Deus santos, puros. Irmão, uma reunião geral, ela faz um milagre momentâneo, mas ela não te sustenta na fé. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não for íntimo com Deus, a sua fé vai ser frouxa, o seu espírito vai continuar apagado. O véu foi rasgado de alto a baixo. A separação que havia entre Deus e homem não existe mais. Mas ele foi rasgado para que você e eu possamos viver na presença de Deus, falar com Deus, viver em espírito, andar em espírito. Deus te fez corpo, alma e espírito, porque Ele quer ter comunhão com você no espírito. Ele quer santificar sua alma, Ele quer pastorear seu homem interior todos os dias. Não se quebra a mornidão com a reunião. A mornidão se quebra com comunhão íntima com Deus. Se a sua oração não é prazerosa, é a prova que você não tem tido comunhão com Deus no seu espírito. Se orar para você é um fardo, significa que você não tem tido comunhão no seu espírito com o Espírito de Deus. Porque nada pode produzir mais prazer, mais realização na vida de um ser humano, além da comunhão íntima com Deus. Nada pode ser mais prazeroso se na sua vida tu não tens tido prazer na sua intimidade com o Senhor, você precisa consertar seu coração, você precisa ajustar teu homem interior com o Senhor. Você e eu nascemos de novo para uma viva e nova esperança, para uma viva e nova esperança, não é para uma morna esperança, não é para uma morta esperança, uma viva. Como é a sua comunhão com Deus durante a semana? Como é? Que tipo de intimidade você nutre com o Espírito de Deus durante a sua semana? Deus tem acesso a você durante a semana? Deus tem acesso ao teu homem interior durante a semana? Você é íntimo do Pai durante a sua semana? Irmãos, não há vida cristã que se sustente de reunião em reunião. Não há vida cristã que se sustente. Quem vive de reunião em reunião, não lhe resta outra coisa a não ser a mornidão. Porque o Pai do Espírito é Deus, não é líder caseiro, não é discipulador, é Deus. Qual a nossa comunhão com Deus? Essa coisa gostosa que você começou a ver hoje, queridos, isso está disponibilizado todos os dias de nossa vida, em todo tempo, em todo lugar, orando no Espírito, em todo tempo, em todo lugar. Quantas vezes você ora em língua durante a semana, durante o dia? Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Júnior tem nos falado isso nos encontros de igreja na casa, nos relembrando da necessidade de orarmos em línguas, de nos edificarmos. Aí você não vigia no Espírito, você não vive no Espírito, você não fala com Deus do Espírito, o que te resta? Uma fé xoxa, uma fé esvaziada, uma fé mental, não é uma fé espiritual. Esses dias eu estava na igreja, na casa, e eu compartilhei sobre a triunidade, e falei sobre o Deus Espírito. Eu penso que é um tema que nós precisamos conversar com a igreja inteira. Como é a tua relação com o Deus Espírito? Que respeito, que temor há dentro do seu homem interior ao Deus Espírito, que é tão Deus quanto Deus Pai e Deus Filho. É o que está conosco todos os dias. É que coube a Ele sofrer as agonias desse tempo presente até a igreja ser levada de volta. É aquele que assumiu, é um do mesmo tipo que estará convosco todos os dias. Abra tua Bíblia em João 14, versículo 16 a 18. Vamos ler alguns versículos nesse capítulo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador é um do mesmo tipo, igual a mim. E o Pai vai enviar este Consolador. E Jesus vai explicar agora que Consolador é este. Ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse: o Espírito vai estar dentro de vocês. Eu preciso ir ao Pai, porque enquanto eu estiver aqui, eu estou fora. Eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Mas o Pai vai enviar o Espírito igual a mim, tão Deus quanto eu. O mundo não pode receber, o mundo não conhece Ele. Você conhece o Espírito? Você comunga com o Espírito Santo? Você ouve a voz do Espírito entre você, dentro de você? Mas Ele disse, vocês o conheceis, porque Ele vai estar dentro de vocês. E Ele conclui dizendo assim, e não vos deixarei órfãos. Irmãos, quem não comunga com o Espírito Santo é órfão de Deus. Só tem um jeito de você perder essa realidade de ser órfão de Deus, tendo comunhão com aquele que é do mesmo tipo, o Espírito da Verdade. O Espírito que estará em você. Não existe vida cristã sem comunhão com o Espírito Santo. Não tem condições alguma de alguém ser espiritual sem o Espírito de Deus. Não há condições. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Queridos, quem não tem comunhão com o Consolador, com o Espírito Santo, como poderá receber ensinamento? Sem o Espírito Santo não há escola celestial. Porque na escola celestial quem ensina é o Espírito Santo. Ele vos ensinará. Se você não mantém comunhão com o Espírito Santo, você fugiu da sala celestial. O Espírito está apagado na tua vida, querido. E Ele fala, e Ele vos fará lembrar. De que você lembra durante o seu dia a dia? Das palavras do Senhor? Ou não? O que ocupa a tua mente? Quem nutre comunhão com Deus é ensinado por Deus. Discipulador, pastor é apenas uma das ferramentas. Mas você se tornou discípulo de Jesus, aluno de Deus, através do Espírito Santo. E se isso não acontece na sua vida, a tua vida cristã não vai progredir. Você está morto achando que está vivo. O Espírito apagado. Deus Pai é Deus. Deus Filho é Deus. Mas o Deus Espírito Santo também é Deus. A ponto de Deus falar que qualquer pecado seria perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Ele quer preservar a honra que devemos dar ao Espírito que está aqui conosco todos os dias, sofrendo nesse tempo presente. Valorizemos nossa intimidade com o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. Não me importa saber apenas que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu tenho que entender que eu me tornei habitação de Jesus pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Não adianta você criticar aqueles que chamam aquele salão de igreja, não sendo você parte da igreja. E para ser igreja tem que ser habitação de Deus, porque Deus habita na igreja. Que comunhão você tem com o Espírito Santo? E que comunhão o Espírito Santo consegue ter contigo? Somos templo do Espírito Santo, meus irmãos. Você e eu fomos comprados por um bom preço. O corpo estava nesse preço pago. O seu corpo não pertence mais a você. O seu corpo pertence a Deus. Por isso é justo Ele exigir que glorifiquemos no nosso corpo mortal. É justo! Será que nós temos nos comportado como quem foi comprado? Ou como quem é dono? Como tem sido o nosso comportamento com o nosso corpo? Como você usa teu corpo? E aí você pode incluir todas as coisas do teu corpo, teu pensamento, teus ouvidos, teus olhos, teu andar, tua boca, tua vestimenta, teu meditar, as intenções do teu coração. O Senhor comprou-nos por um bom preço. Por isso é justo glorificar a Ele no nosso corpo. O seu corpo não pertence mais a você. Seu corpo agora é de Deus, Ana. Deus comprou teu corpo, querida. Por isso é justo que você glorifique Ele no teu corpo mortal. Eu estou citando 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Precisamos entender que somos seres espirituais, senão não tem lógica a vida cristã, não tem razão a vida cristã. Se a nossa esperança reduzisse apenas nessa vida, diz Paulo, seríamos a mais miserável de todas as criaturas. Se nossos olhos estiverem apenas nas coisas desse tempo presente, somos mais miseráveis de tudo que foi criado por Deus. Precisamos glorificar ao Senhor no nosso corpo mortal. É justo, é muito justo. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testemunhará de mim. Que testemunho o Espírito Santo tem dado de Jesus à sua vida? Irmãos, se conformar à imagem de Cristo sem o Espírito Santo é impossível, porque essa é a missão do Espírito Santo, nos revelar Jesus, testemunhar Jesus no nosso espírito. Isso não é um processo intelectualizado, isso é fé. Ó Senhor, perdoa-nos, por favor. Capítulo 16. Todavia, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, justiça e juízo. Eu quero parar aqui. Você tem sido convencido de pecado pelo Espírito Santo? Se o Espírito Santo convence o mundo e não te convence, como é a tua vida? Irmãos, uma coisa é o Espírito Santo usar um irmão para me chamar a atenção, me corrigir, me guiar. Outra coisa é eu ser corrigido pelo próprio Deus. Você tem sido convencido de pecado pelo Senhor? Ou não há essa sensibilidade a ponto de você se tocar? Eu estou errado. Eu não posso fazer mais isso. Que Deus é esse que não manda em você? Que Deus é esse que não consegue te governar? Que evangelho é esse cujo qual você se rendeu um dia pedindo que Ele governasse sua vida, se no dia a dia Ele não está te governando? Irmãos, amados e queridos, não há oração no Espírito para quem não vive no Espírito. Somos templo do Espírito Santo. Fala para o teu irmão, você é templo do Espírito Santo. Fala mais uma vez, você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Agora você vai falar diferente, eu sou templo do Espírito Santo. Paulo, eu sou templo do Espírito Santo, Paulo. Por isso eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo. E o Verbo se fez carne e veio habitar. Essa palavra habitar é tabernacular, viver dentro de. Jesus não veio fazer turismo na terra, Jesus veio para habitar dentro do nosso coração, irmãos. Ele não escolheu palacetes, é claro. Ele abriu mão do templo erguido por Salomão, porque ele queria um lugar mais nobre. Ele queria um lugar que tivesse um DNA próprio. Ele escolheu você e eu para habitar dentro de nós. Irmãos, isso é muito significativo. Você ser morada do Deus Altíssimo, templo de Deus, templo do Senhor. Ele te escolheu para habitar dentro de você. Como é que você ia pegar seu templo, um templo que foi comprado por um bom preço, e fazer desse templo um lugar sujo? Eu quero te fazer uma pergunta. O teu coração é um lugar confortável para Deus? Viver dentro de você, Deus viver dentro de você é confortável para Ele? Irmãos, quantos aqui gostam de ficar num cômodo fedido de sujo? Quantos aqui têm prazer de ficar numa casa suja? Como Deus teria prazer de viver num coração sujo? Por que Deus então quereria viver dentro de um homem e de uma mulher sujos? Cheio de nódoas, cheios de pecado. Façamos de nosso coração um lugar agradável para Deus. Que nosso coração seja prazeroso ao Senhor, Paulo. Que Ele viver dentro de nós seja um prazer para Ele. Seja um consolo para Deus. Vocês já pararam para pensar o enfrentamento que o Espírito Santo tem que fazer na terra? Todos os desvios das verdades do Pai, todos os pecados que essa humanidade está praticando, a igreja tem que ser um lugar do consolo do Pai. Ele habitar dentro de nós tem que ser algo consolador para Ele, prazeroso para Ele. Ele já sofre aí nesse mundo hostil, convencendo os homens de pecado, aí dentro da própria igreja não há espaço para Ele, por causa da sujeira, da indiferença. Não é justo. Valorizemos ser templo do Espírito Santo. Tenhamos temor de pecar contra Deus, maculando o nosso templo, o templo de Deus, o nosso corpo. Tenhamos esse santo temor na presença do Senhor. Versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo tem conseguido te guiar na verdade? Ah, eu não concordo, ah, mas eu acho. Ah, mas não precisa disso tudo. O Espírito Santo consegue te guiar na verdade. Porque essa é a função dele, nos guiar em toda a verdade. Não da verdade que eu gosto, não na verdade que eu me identifico, mas em toda a verdade, inclusive a verdade que me coloca contra a parede, inclusive a verdade que me manda crucificar a mim mesmo, inclusive a verdade que me manda não ser inimigo da cruz de Cristo e viver na prática do pecado. Em toda a verdade é função do Espírito Santo, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo não quer glória. O Espírito Santo não quer músicas para ele, porque a função do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo, assim como a função de Jesus é glorificar ao Pai. Nenhuma glória para ele, mas ele quer produzir toda a glória para Jesus em nós. É função do doce Espírito, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo consegue pregar para você, ministrar seu homem interior, tratar com o seu mundo escondido. Como é teu coração com o Senhor? Queridos, quando Jesus estava numa situação de muita dificuldade, a mais grave de todas elas, que ele vai orar, porque sua alma estava angustiada até a morte. Ele nos dá uma orientação e quero concluir com essa orientação, porque tem a ver com essa nossa conversa de hoje. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 36, e eu quero conversar um pouco com vocês desse tempo. Então chegou Jesus com eles num lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Quando você está passando por dificuldade, o que você faz? Abre a boca para murmurar? Reclamar da vida? Ou faz como Jesus e vai orar? Quando as coisas não estão indo conforme você gostaria, o que tu fazes? Vai orar? Vai ser espiritual? Falar com o Pai e ouvir do Pai? E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e orai comigo. E indo um pouco mais diante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja conforme o que eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Irmãos, eu entendo Pedro aqui. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele conhecia ainda aqui o Deus fora. Ele não havia se tornado o templo do Espírito Santo. Ele não tinha tido a experiência que Jesus teve. Mas, irmãos, o exemplo de Jesus é o que me serve, porque Jesus se tornou morada do Espírito. Então ele nos mostra que todos aqueles que passam por problemas devem orar, passa por dificuldade e devem orar. Agora seja honesto, quando a corda aperta para o seu lado, o que é mais fácil? Murmurar ou orar? Reclamar ou falar com Deus? Orar ou transferir culpas e responsabilidades a outros? Fulano de tal, ciclano, beltrano. Qual que é a nossa primeira ação? Se temos o Espírito, devemos aprender com o Espírito, e o Espírito quer glorificar Jesus, e o Espírito vai nos falar, ore. Ore. E eu penso que aqui tem uma chave de Jesus para todos nós. Por que vigiar e por que orar? Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, se eu não vigiar e se eu não orar, eu vou cair na tentação, porque a carne é fraca. Eu quero que você faça uma revisão no teu mundo interior. Será que as nossas quedas não têm a ver com a nossa falta de oração e comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo? Falta de temor a Deus, de buscar a Deus em oração? Eu me recordo quando a primeira vez falei isso com a congregação. E eu queria um exemplo que nós pudéssemos compreender. O que é vigiar? O que é vigiar? Orar, a gente sabe o que é orar. Falar com o pai, conversar com o pai. Mas e vigiar? Me veio um exemplo muito simples, muito singelo. Uma mulher fervendo leite. Esse é um exemplo que eu acho próprio para a gente entender o que é vigiar. É o tal do leite. A mulher, quando coloca o leite para ferver, ou o homem, qualquer um que coloca um leite no fogão para ferver, ele coloca o leite para ferver falando assim, eu quero que você derrame e suje todo o fogão. Essa é a disposição interior? O leite é para derramar. Então por que, que o leite de vocês derrama uma vez ou outra? Se você não coloca o leite para derramar e sujar o fogão, por que que derrama e suja? Por quê? Ah, vigiou sim. Claro que vigiou, vou te provar que você vigiou. Olhou lá dentro, não criou nem aquela pelinha em cima. Dá para lavar um prato. Voltou lá de novo, ah, enrugou só mais um pouquinho, dá para varrer alguma coisa. É assim ou não é? Vigia de vez em quando. A vida cristã é a mesma coisa. Não nos basta vigiar vez ou outra. Vigiar sempre. Porque ninguém sabe a hora que a tentação virá. E se você não estiver vigiando, você vai cair. Você orou, mas não vigiou. O leite derramou. Ninguém coloca leite para derramar. E ninguém coloca leite sem vigiar. Só que vigia de forma parcial, meia boca, e o final disso todo mundo já sabe, né? É um monte de trempe suja para lavar, e mulher não gosta disso, e Deus também não gosta que a gente caia quando a tentação vem. Por isso que ele fala, vigie e ore, viva no Espírito, e só pode vigiar quem vive no Espírito. Quem não vive no Espírito nem sabe o que é vigiar. Que Deus nos abençoe como igreja, que nesse tempo, a oração que Júnior fez, nessa noite, Deus consiga ouvir e atender a oração do Júnior, devolva o fervor que o Espírito já deu a essa igreja no início dela. Era uma igreja fervorosa no Espírito, a presença de Deus era real. E nós não podemos aceitar algo menos que isso. Agora, para que isso aconteça, tem que ser você, 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 cada um de nós sendo habitação de Deus, respeitando a presença de Deus na sua vida. Quando nós nos encontrarmos, vários fogos junto, várias brasas, quando se ajunta, a fogueira acontece. Agora, meu irmão, acender o fogo no fogão a lenha já é um negócio complexo. Agora vai acender fogo em lenha molhada para você ver uma coisa. Que você não venha para os nossos encontros como lenha molhada, mas venha como uma brasa, que só estava fora do braseiro durante a semana por causa da vida cotidiana, mas quando você se encontrar com seu irmão, você tem a sua brasa viva no altar de Deus, porque é isso que o profeta fala, como um tenaz, uma brasa viva no altar. Se sua brasa não estiver viva, Deus quer te chamar nessa noite para acender a chama no seu espírito novamente. Produzir um fogo vivo no seu mundo interior, comunhão íntima com o Espírito Santo, você voltar a ser templo de Deus, e Deus poder falar com você o tempo inteiro. Amém, irmãos? Eu queria orar com você um pouco. Feche seus olhos. Fala com o Senhor a verdade. Porque quando estamos na presença de Deus, como diz a palavra do Senhor, que nada ficou oculto aos seus olhos. Deus sabe exatamente o que rola no teu mundo interior durante a semana. Ele sabe exatamente como é que é o seu comportamento em relação ao Espírito Santo, como templo do Espírito Santo, o seu nível de oferta do corpo a Deus. Se é um corpo santo, um corpo purificado, ou é um corpo sujo, enlameado. Mas é tempo da gente acertar a nossa vida com o Senhor. Eu tenho entendido que nesse tempo nós estamos vivendo dias tão especiais. Deus está trazendo um novo avivamento para essa congregação e Deus está querendo limpar essa igreja. Deus está produzindo algo sobrenatural nessa igreja. E essa palavra de hoje é mais um sobrenatural de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ele quer reconstituir o altar do teu coração nessa noite. Produzir em você temor de ser templo do Deus vivente, morada do Espírito Santo. Senhor amado, conserta isso no nosso meio. Que os irmãos, Senhor, possam se arrepender dessa iniquidade, de desrespeitarem o fato de que são templo de Deus, morada do Espírito Santo. E, Senhor, reconstrua o altar caído, Senhor. Reconstrua o nosso altar, Senhor, um altar no nosso coração para Ti, Senhor, uma igreja cheia e fervorosa no Espírito, uma igreja cheia do Espírito e fervorosa no Espírito, uma igreja que não ignora o Espírito Santo, que não apaga o Espírito Santo, que não provoca ciúmes ao Espírito Santo, mas uma igreja, Senhor, que vive no Espírito, que é movida pelo Espírito, que transita no Espírito sempre, Senhor, que está matriculada naquela escola onde o Espírito Santo ensina. Lava-nos com teu sangue mais uma vez nessa noite. Perdoa-nos de mais essa iniquidade, de mais esse desvio. Tenha misericórdia e paciência conosco. Mas não desista dessa igreja, Senhor. Não desista de nossas vidas. Não desista, Senhor. Produza, Senhor, esse avivamento que você está nos falando. Produza esse avivamento que você está nos anunciando, Senhor. Você já iniciou a soprar, continua soprando a brasa. Não deixa um sequer fora, Senhor. Todos sendo envolvidos pelo doce Senhor. No nome de Jesus, para o louvor da sua glória. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, Senhor.